os seres relacionais. Interessante que naqueles dias, olhando para esse texto, nós víamos que todo mundo tinha algum tipo de discípulo, ou de processo de discipulado em sua vida. Duas palavras gregas que estavam em uso muito comum naquela época, era o didáscalos, que significa professor, e o matetes, que é o aluno ou o discípulo. Duas palavras importantes para que você possa já se aperceber do teor dessa mensagem de hoje. Então guarda isso. Era impossível para um didáscalos, um professor, exercer a sua vida, ser um professor, a menos que ele tivesse um matetes, um discípulo, um aluno. E o contrário da mesma forma, era impossível, né, um aluno ou discípulo, né, vivenciar esse processo em sua vida se ele não tivesse um professor. E essa relação entre o matetes e o didáscalos, entre aluno e professor, mostra a essência do discipulado. E nós vamos ver isso no texto. Eu quero que nós entendamos, primeiro, uma ideia básica. A essência do discipulado é o relacionamento. E isso é muito importante, porque assim como era naquela época de Jesus, tem sido hoje. Às vezes um falso entendimento do que é ser um discípulo de Cristo. E João no capítulo 1, ele toca nesse assunto dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós para que pudéssemos viver um verdadeiro discipulado. Um discipulado de relacionamento com o Pai. Olha o questionamento que os discípulos fazem ali naquele momento, que eles respondem à pergunta de Jesus. Jesus, olhando que eles estavam ali seguindo eles, ele diz assim: o que vocês querem? Na revista atualizada diz assim: que buscais? E eles dizem: queremos saber onde estás hospedado. Que resposta interessante. Queríamos saber onde tu estavas hospedado para que pudéssemos gastar tempo contigo. Para que pudéssemos ter intimidade contigo. Esse era o desejo deles. Mas muitas vezes temos tido um entendimento errôneo do que significa um discipulado verdadeiro. E os nossos relacionamentos têm se confundido com algumas outras coisas. E é muito importante que nesse momento de Natal, onde nós evidenciamos tanto esses processos, e até mesmo nos adventos, estamos já na terceira semana de preparação para o Natal. E como é que eu posso me preparar a não ser refletindo se o meu relacionamento com o Senhor tem sido de um verdadeiro discípulo? Porque olha só, no tempo de Jesus, os gregos, né, que a quem muitas vezes nos referimos, se quisermos compreender os dias do nosso Senhor, eles estavam muito envolvidos com essa ideia de escola de pensamento. Eles eram os caras que elocubravam muito, pensavam bastante, né? Os professores, né, os didáscalos, reuniam sempre o seu pequeno grupo ali para discussão, né? E ali aquele professor ensinava e discutia com aquelas pessoas, e a palavra-chave para eles ali era discípulo. Discípulo de uma filosofia. A essência do que estava acontecendo era a relação que existia entre o professor de uma certa filosofia e aqueles que concordavam com essa filosofia. E olha, lembra, os gregos, eles eram fascinados pelo mundo no qual eles viviam. E eles observavam profundamente. Veja a que ponto eles chegavam. Nessas rodas de discussão, era muito interessante as discussões que dali surgiam. Né? Como, por exemplo, eles acreditavam que nenhum homem poderia entrar no mesmo rio duas vezes. Por duas razões, talvez você já tenha ouvido isso. Eles criam que o rio, ele corria. Ele já não era o mesmo. E era interessante que se você entrou no rio a segunda vez, já não seria mais o mesmo rio que você pisou da primeira vez. Por quê? Porque a água já havia passado e aquela água que estava ali já era água nova. E eles discutiam sobre isso. Eles elocubravam sobre isso. Interessante como a coisa acontecia, né? E ao mesmo tempo eles pensavam, bem, não só o rio não é o mesmo, como também eu não sou a mesma pessoa. Porque há 5 segundos atrás eu era uma pessoa, agora eu já sou outra. E daqui a 5 segundos eu serei outra, daqui a 10 minutos e uma hora, amanhã já serei uma outra pessoa. Então, de forma alguma, eu posso pisar no mesmo rio duas vezes. Interessante. Chegava outro filósofo e dizia assim, olha, vamos reunir aqui a turma porque a gente tem que discutir algo muito sério. Movimento não é movimento. Elucubração. O que acontecia? Disse, olha, para eu sair do ponto A para o ponto B, antes de chegar no ponto B, eu preciso passar pela metade do caminho, concorda? Mas antes de passar pela metade do caminho, eu preciso chegar a um quarto do caminho, concorda? Mas antes de chegar a um quarto do caminho, eu tenho que chegar a um oitavo deste caminho. antes de chegar a um oitavo deste caminho, o que é que acontece? Eu nunca saí do lugar, porque movimento não é movimento. Era o nível de discussão entre aqueles homens, e eles curtiam muito esse momento. Eu não estou sugerindo que era um momento inútil, quando você exercita, né, pensamento. Isso, de alguma forma, é válido se você olha para os construtores, né, da Grécia Antiga. Você vai ver que os caras eram expertos na arquitetura, eram expertos na geometria. Se você já estudou matemática, você já estudou sobre Pitágoras. Então, eles trouxeram muitas contribuições para a sociedade de hoje. Mas interessante é que essa pequena escola, ela trazia um assunto muito importante, era uma abordagem interessante, mas não era a abordagem que Jesus queria, ou que Jesus trouxe para que pudéssemos viver. E olha, se sairmos dos gregos e formos para os judeus, você sabia que existia uma escola, que era a escola dos discípulos de Moisés? Uma escola muito legal. Foi muito bom estudar esse assunto, porque era uma escola muito gostosa. Você olhava ali, sabe o que eles faziam? Eles sabiam que Moisés tinha recebido ali as leis do Senhor, né, de Deus. Então, era uma questão de princípios. E eles acreditavam que os princípios necessitavam de amplificação, para que todo mundo pudesse entender e não houvesse algo de errôneo no aprendizado deles, daqueles princípios que Deus os trouxe. Então, os rabinos, que eram os equivalentes aos professores, aos didáscalos ali, o que, que eles faziam? Reunia os seus discípulos e começava o processo nas escolas dos rabis de discussão sobre esta lei, sobre aquilo que Deus havia ordenado. Mas quando você fala sobre discipulado com os gregos, né, significava um discipulado de filosofia. Quando você, né, falava sobre esse relacionamento, ele era um relacionamento baseado no pensamento filosófico. Quando você fala sobre o discipulado que Moisés trazia, ou dos discípulos de Moisés, você estava falando sobre um discipulado ou uma relação de princípios. De princípios. Eles estavam sempre tentando descobrir algum princípio. Agora, fora estes grupos, tinham outros. Vocês conhecem um grupo chamado de fariseus? Era um grupo que também tinha um cuidado muito grande com o Talmud, com o Mishnah. Eles cuidavam demais com o Torá oral. Eles tinham uma preocupação muito grande de que tudo fosse passado de uma forma correta, de uma geração para outra. Mas nós sabemos que eles também estavam tão preocupados em tirar o cisco do olho do irmão, que não viam a trave nos olhos deles. A gente sabe quão hipócritas eles eram. E muitas vezes nós nos rebelamos contra esses fariseus. Mas interessante é que, se formos ser justos para com este grupo, a gente vê que eles tinham uma preocupação muito grande na defesa da lei dada a Moisés. Mas interessante é que, cuidando para que as pessoas não quebrassem esta lei, eles criaram nada mais, nada menos do que mais 365 proibições e mais 250 mandamentos, para que o homem realmente não quebrasse todo esse processual. E a gente vê agora que este discipulado, ele agora era baseado no discipulado de procedimentos. Eles tinham os seus discípulos, mas era um discípulo de procedimento. Olha, você pode fazer isso, mas você não pode fazer aquilo. Ó, você pode ir ali, mas você não pode ir acolá. Então, cuidado. Eles construíram um grupo de discípulos que se relacionavam não na filosofia, não no princípio, mas numa relação de procedimento. Vamos trazer um pouquinho mais perto da gente? Lembra de João Batista? João Batista tinha os seus discípulos. Você já parou para pensar nisso? João Batista teve discípulos. Inclusive o texto fala que João estava com dois dos seus discípulos. Quando ele apresentou o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, esses discípulos foram atrás de Jesus. João Batista, ele olha em volta e ele não gosta daquilo que ele vê na sociedade na qual ele estava inserido. E assim ele começou um movimento de protesto. Ele era um homem selvagem. Ele pregava no deserto porque ninguém queria tê-lo na igreja. Então ele soltava o verbo lá no deserto. Ele vivia com as roupas estranhas. Comia umas coisas estranhas. Tinha uma aparência desprezível. Ele era meio estranho na sua totalidade. Mas ele tinha os seus discípulos. Mas era um discipulado de protesto. Eles eram contra alguma coisa. Eles estavam tentando transformar. Portanto, meus queridos, quando a gente olha para esse nome discipulado, para essa questão de discipulado na história, a gente vai ver que não é escasso, né, as ilustrações de discipulado na época do nosso Senhor Jesus. Os gregos tinham, Moisés tinha, os fariseus tinham, João Batista tinha. Mas a chave aqui ainda é uma relação entre o líder, o capitão, o didáscalos, o rabino, o que você quiser chamar, e aqueles que estavam escutando os seus ensinamentos e responderam a ele. Mas interessante é que é fundamental para o discipulado um relacionamento com Cristo. Esse relacionamento não pode ser baseado nesses processos que acabamos de ver, quer seja numa filosofia, quer seja no princípio, quer seja no procedimento, quer seja no protesto. Ela precisa ser baseada no relacionamento, e esse relacionamento com Cristo Jesus. O Senhor Jesus faz algo muito diferente do que estes homens fizeram. E o texto nos ensina isso. Ele convida as pessoas a tornarem-se seus discípulos. Mas a relação não é uma relação de filosofia, não é uma relação de princípio, não é uma relação de procedimento e não é uma relação de protesto. Olha como é simples. Ele convida as pessoas e o convite é bem assim: vinde a mim. Mais nada. Vinde a mim. Não tinha nenhuma elucubração nisso. Vinde a mim. Ele emitia um comando para pessoas muito simples. Lembra dos pescadores? Ele olhou os pescadores consertando as suas redes e disse: siga-me. Ele olhou aquelas pessoas coletando os impostos e ele disse: olha, siga-me. Jesus começa com os seus primeiros discípulos lá no livro de Marcos. Ele mostra de uma forma muito clara essa bonita expressão que não pode passar desapercebida. Ele tinha um toque especial dizendo: olha, eu te chamo para um relacionamento. A diferença entre os discípulos de nosso Senhor Jesus e os discípulos de todas essas outras pessoas e movimentos é que era um relacionamento com uma pessoa. O que Jesus queria era isso. E essa é a essência absoluta do discipulado cristão: o relacionamento com uma pessoa. Infelizmente, trazendo um pouquinho para os dias de hoje, não é difícil encontrarmos pessoas que queiram aderir, talvez por falta de um termo melhor, vamos usar esse, filosofia cristã. Pessoas que querem aderir à filosofia cristã, pessoas que entendem que existe uma enorme quantidade de verdade no cristianismo, mas não passa disso. Consultaram outras filosofias, outras religiões, mas parece que essa faz sentido, é interessante, mas só vão até aí. Eles se tornaram discípulos de uma estrutura filosófica, e em alguns aspectos se relacionam com o cristianismo, mas não há relacionamento com Cristo. E muitas vezes nós estamos sentados do lado de pessoas que pensam assim, aqui dentro da nossa igreja. E nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e entender o verdadeiro significado do discipulado, de ser um discípulo de Jesus. Por isso que esse texto ele é tão precioso. Quando ele olha e diz assim: o que vocês querem? Eles dizem: queremos te conhecer, queremos ter intimidade contigo, queremos ter um relacionamento com o Senhor. Você já viu algumas pessoas que vão um pouquinho mais longe? Elas dizem assim: bem, precisamos definir com mais clareza o que a gente quer dizer com o cristianismo. Eu creio que a gente precisa olhar o que as grandes igrejas históricas fizeram, porque eu acho que esse é o caminho. E eles se identificam com algumas das grandes igrejas históricas, as grandes instituições que cuidadosamente detalharam os princípios da fé cristã. E eles aderem a estes princípios. Princípios. Não é raro se deparar com uma pessoa que vai dizendo, às vezes muito calorosamente, com muito entusiasmo: eu sou crente. E bate assim do peito, Eu sou crente. E eles começam a falar: olha, há certas coisas que você pode fazer. Já viu isso em algum lugar? Certas coisas que você não pode fazer. Há um conjunto de leis aqui dentro dessa igreja. Aqui você faz assim, não faz assado. Aqui você tem que parecer assim, não pode parecer assado. Assim, aqui, e vai. E não é raro se deparar com as pessoas que são totalmente dedicadas a procedimento. Elas são totalmente dedicadas a um padrão de comportamento. E você já viu aquelas pessoas que dentro da igreja são os protestantes da atualidade protestam sobre tudo, dentro da igreja e fora dela. Eles vivem num movimento de protesto. Eles protestam contra algo em nome de Cristo. Mas o problema é justamente este. Eles sempre estão protestando contra algo, mas nunca ensinam o relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. E é nisso que nós precisamos nos concentrar. O problema em nosso entendimento do discipulado é que nós não compreendemos adequadamente a singularidade do discipulado cristão. Não é que não podemos falar sobre isso que falamos, princípios, ou filosofia, ou procedimento, ou protesto. Existe um lugar. Mas é que esquecemos muitas vezes que conhecer a Cristo e ter uma relação com Ele é o verdadeiro cristianismo. É tudo o que Ele quer. É por isso que é fundamental para o discipulado que passemos de curiosos para convertidos. No ministério do Senhor Jesus, podemos ver como Ele fez discípulos. Ele tem uma história, Ele deixou uma marca, deixou um legado. Há muitos lugares na Bíblia onde a gente pode buscar amostras, testemunhos daquilo que Jesus fez no estabelecimento de um verdadeiro discipulado. Mas você está com sua Bíblia? Abra lá em João no capítulo 6. Queria ver um texto muito conhecido de vocês. Aqui está a história do Senhor Jesus. Ele decide, como muitos de nós, tirar um dia de folga. Ele decide tirar um dia de folga. Ele sai com seus discípulos. Eles tentam se afastar um pouco. Mas as pessoas acham Jesus. Por quê? Porque Jesus havia curado. Jesus havia efetuado milagres. Jesus tinha curado. E eles esperavam que Jesus fizesse um pouquinho mais e que talvez eles fossem um desses recipientes do milagre do Senhor. E eles começam a se reunir em volta de Jesus. E os discípulos querendo ter um diazinho de folga com o Senhor. Né, dizem assim, Senhor, vamos mandar os cabras embora, porque senão a gente não vai ter um tempinho juntos. E o Senhor diz, não, não é bem assim que funciona. Manda eles sentarem nesse gramadão aí. E aí um dos discípulos vem, né, e traz os pães e os peixes. E ele move, você conhece aquela história. O povo ali fica emocionado. Eles comeram. Se você olha nos originais, os originais indicam que eles comeram que nem porcos, até se estufar. Mas eles são curiosos. Não há dúvida nisso. Eles eram pessoas curiosas. O Senhor Jesus tinha um ministério enorme para os curiosos. Você sabia disso? Talvez você tenha chegado aqui hoje à noite e você é um curioso. Está doido para saber como é que é esse negócio aqui na Igreja Batista do Bacaxeri? Eu ouvi falar dessa igreja. Eu ouvi falar de um tal do pastor Silvado. Eu ouvi falar de um tal de um coro. Eu ouvi falar... E vou lá, eu estou curioso para saber como é que é esse negócio. Quantos já chegaram aqui assim, passando por aqui, vendo aquela cruz verde e dizendo, estou curioso. Quantos amigos de vocês já chegaram no trabalho, na faculdade, na escola, no condomínio e disseram assim, como é que é esse negócio de Jesus? E estão curiosos. E Jesus estava feliz por ter esses curiosos. Porque era o ministério dele. E ele teve que exercer os seus milagres, por algumas razões muito claras. Ele teve que estabelecer a sua credibilidade. Não dava para Jesus chegar lá e dizer assim, ó, sou Deus, hein? Fechou? Tamo junto? Sou Deus? Creu? Não é bem assim que ia rolar com ele. O que que acontece? Ele começa a exercer justamente seu ministério de milagres, do sobrenatural. Ele pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos e transforma e alimenta uma multidão e sobra. Aí sim ele pode chegar e dizer assim, eu sou Deus. Tá ligado? Eu sou Deus. Ele começa a criar a sua credibilidade. Hoje, meus queridos, nós temos essa credibilidade. Chama-se a Bíblia, ela apresenta, ela nos mostra quem esse Jesus Cristo é. Mas ele também teve que atrair a atenção das pessoas. Aquelas pessoas pareciam, já viu uma barata tonta? Que corre para um lado, corre para o outro, corre para o outro. E era mais ou menos assim. Eram tantos afazeres, mas nada tão importante que Jesus teve que dizer. Que nem essa porta que bateu aí atrás e todo mundo está olhando para trás. Mais ou menos assim. Ele chamou a atenção do povo. Ele disse, oh, pessoas, aqui ó, olha para mim. E aí ele fez suas obras, ele operou seus milagres. Além disso, ele usou seus milagres para poder se apresentar. Quem é este? Quem é este? Há todos os tipos de pessoas que são absolutamente fascinadas com milagres. Você já viu isso? Já viu aquelas pessoas que saem correndo atrás da profeta, do profeta ou da profetisa, das profetadas que muitas vezes estão por aí, daqueles pregadores de televisão que prometem, deixa esse assunto para lá, que prometem tanta coisa, passou por aí, e tanta coisa é apresentada dessa forma para a gente, e tem tanta gente que corre atrás disso. Naquela época também tinha, não era diferente. E ele usou de milagres para se apresentar àquelas pessoas. Mas existem pessoas que só querem isto. Não estavam interessados no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Além disso, é claro, ele foi atender as necessidades do povo. Jesus também estava lá para isso. O povo estava faminto. E ao mesmo tempo que os discípulos estavam, Senhor, manda os caras embora. A gente não tem dinheiro, o negócio está feio. Manda embora, que não vai ter para dar para todo mundo. E Jesus disse, alimente-lhes. Ou seja, ele estabeleceu sua credibilidade, ele ministrou as necessidades físicas, ele obteve a atenção do povo. Mas quando ele tentava se apresentar, não havia interesse. Em certo sentido, essa grande multidão de curiosos poderia até ser chamada de discípulos, porque estavam seguindo a Jesus. Temos o mesmo problema hoje, você já parou para pensar? Uma multidão de curiosos fascinados com milagres, como já falamos. Mas nunca confunda essa massa de curiosos com os verdadeiros discípulos de Cristo. Porque o que ele quer realmente é pegar esses curiosos e levá-los a uma conversão genuína. E meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você está aqui hoje à noite, que Jesus quer isso? É te tirar desse processo talvez filosófico, de princípios, de procedimentos, de protesto. E dizer, vem cá, ó, eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Eu quero ter esse momento contigo. É o que o Senhor quer. Em João 6, existem algumas pessoas que são apenas curiosas. Mas existiam outros que estavam um pouquinho mais do que curiosos. Estavam preparados para esse processo que parecia que ia acontecer em suas vidas, que era a conversão. Quando olhamos para as Escrituras, é bastante óbvio que ele está se referindo ao fato de que ele desceu do céu para fornecer aos seres humanos a sua necessidade básica de vida. Era isso que Jesus tinha em mente e queria apresentar para aquele povo. Não era nada mais, nada menos. E ele iria fazer isto dando o seu corpo para ser quebrado, o seu sangue para ser derramado. A proposta era um auto sacrifício. Era o se entregar a si mesmo naquela cruz. Como o Senhor tinha um interesse genuíno pelas pessoas. Mas olha aqui, ó. Deixa eu pegar agora a atenção de vocês. Deixa o vento lá fora. O que que acontece? Jesus, nesse momento, ele ouve algumas pessoas dizerem, opa, é isso? É um negócio de um relacionamento? Ih, vou pular fora. Isso não é para mim. O mesmo é verdade hoje. Você vai descobrir que muitas pessoas no reino, na igreja, são curiosos. Que não querem ir mais longe do que ser um curioso a respeito de Deus. Você vai encontrar também outras pessoas que estão passando de curiosos para convertidos, mas fica por aí. Não estão dispostos a ir além. Lembra uma passagem que as pessoas chegam para Jesus e dizem assim, Senhor, né, lembra-te de mim quando chegares lá no terreno. Ele diz, olha, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu fiz isso no teu nome. Senhor, eu fiz aquilo no teu nome. Ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus não tinha relacionamento com eles. Não havia discipulado, não havia intimidade. Eram princípios, filosofias, procedimentos, protestos. Mas nada mais do que isso. E não é raro se deparar com pessoas que dizem que acreditam firmemente que Cristo veio de Deus. Mas não vê a necessidade de Cristo dar o seu corpo para ser quebrado e o seu sangue para ser derramado. E isso é exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus quando estava falando com essas pessoas. Eles disseram, essa é uma palavra difícil, Jesus. Ter relacionamento contigo é algo complicado. Naquele momento, muitos dos seus discípulos já não andavam com ele, diz as Escrituras. Esses que estavam ali naquela multidão já tinham, ó, picado a mula. Foram embora, não estavam mais ali, não tinham mais interesse, era apenas um curioso. Que tipo de discípulos eram esses? Eram discípulos que apenas estavam curiosos, cheios até o ponto de ser convertidos, mas na hora de se converter, abria mão. Não estavam preparados para ir mais longe. É por isso que é fundamental que passemos do processo de curioso para o convertido, e logo depois do convertido ao comprometido. Isso é muito importante no nosso processo de discipulado. Muitos dos seus discípulos se afastaram dele. E ele vira para o seu pequeno grupo e ele diz assim: e vocês? Vão embora também? Em outras palavras, Jesus não chegou para ele e disse assim: não, não faça isso, não vão embora. Ele não falou isso, ele disse: vocês também estão indo? E aí Pedro, como sempre Pedro, ele sai com uma maravilhosa: para quem iremos nós? Onde podemos ir? Tu tens palavras de vida eterna. Em outras palavras, ele estava dizendo: você é o único, que é absolutamente único. Não existe outro. Você é o único que pode trazer-nos ao Pai. E agora aquele processo de curioso passa pelo processo de conversão. E agora existe um compromisso daquele homem com Deus. E assim, quando a oportunidade vem para que aquelas pessoas, aqueles discípulos, reneguem a sua relação com Jesus Cristo, Pedro diz: opa, a gente não vai renegar. Quando surgiu a oportunidade de sair, segundo eles, a resposta foi: de jeito nenhum. Nunca deixaremos o Senhor. Por quê? Porque eles estavam convertidos. E eles assumiram um compromisso com Jesus. Qual é a base para tal compromisso? É que eles comprometem-se totalmente, percebendo que Jesus é o único Salvador. Eles se comprometem com base em Ele ser o único Senhor. Quando olhamos para os nossos próprios corações, obviamente há algum grau de interesse. Poderíamos até dizer que se não houvesse um certo grau de interesse, você não estaria aqui hoje à noite. Mas se você está aqui é porque existe um grau de interesse. Há um certo grau de discipulado. Até porque a gente pode definir discipulado da forma como nós vimos aqui. Mas a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é uma pergunta muito séria, queridos. E olha lá. Se o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo foi o compromisso de fazer discípulos, e se a comissão para a sua igreja através dos tempos e até o fim dos tempos é ir e fazer discípulos de todas as nações, onde é que eu me encaixo? Onde é que você se encaixa? E aí alguns questionamentos são muito claros. Que tipo de discípulo sou eu? Eu tenho estado na companhia de curiosos que gostam de um ajuntamento e só isso? Ou existe mais em mim? Eu tenho estado na companhia de curiosos que buscam respostas que nada custam? Só isso? Eu tenho estado na companhia de curiosos que estão aqui somente porque a coisa é legal, ou é religiosa, como eu sou um religioso, eu estou na igreja, ou até sensata, atualmente, mas na hora de um compromisso eu não quero fazer parte com Jesus, eu não quero ter parte com Ele. Você até sabe o que Jesus veio fazer. A pergunta é: o que é que você tem feito no teu relacionamento para com o Senhor? Pedro, em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu estou convertido a isto. Eu me comprometo contigo. Você se encaixa nesse processo? Porque lembre-se, dúvidas sempre virão. E Satanás, ele é expert nisso. Ele é o pai da mentira e ele trabalha assim. Você viu aqui o diálogo da peça? Ah, você não é digno. Ah, você não presta. Não, o Senhor fez isso comigo, o Senhor fez. E você viu depois o rapaz conversando com a conselheira dele? E colocando para fora as suas dúvidas, as suas lutas. À medida que andamos e caminhamos nesse processo de curioso para convertido, para comprometido, nosso coração é fortalecido. E as dúvidas já não vêm com tanta intensidade, porque nós sabemos em quem temos crido. E entendemos que Ele é poderoso para nos guardar até o dia. Qualquer que seja esse dia, ou Ele vindo ou a gente indo. Quando Ele prepara a gente para esse momento, ou melhor, quando nós nos deixamos ser preparados e trabalhados para este momento, meus queridos, as dúvidas se vão. Porque nós conhecemos em intimidade o Mestre. E não é mais um discípulo filosófico, ou de procedimento, ou de protesto, ou de princípios. Mas o meu relacionamento com o Senhor é um relacionamento com uma pessoa. Vai além de qualquer outra coisa. Aquela pergunta de Jesus foi a pergunta que ele fez não para dois discípulos, mas a pergunta que ele fez para o mundo, a pergunta que ele faz hoje para você: o que é que vocês querem? O que é que vocês buscam? Talvez você esteja aqui e esse seja o seu questionamento. André, ele fez o que ele podia fazer. Quando ele ouviu de Jesus, quando ele conheceu Jesus, o cara estava tão animado. E essa deve ser a nossa reação também. Que ele buscou a primeira pessoa que foi seu irmão. Ele disse: vem cá, velho, tu vai ouvir de Jesus. Vem cá que eu vou te apresentar para ele. Ele estava tão animado com aquele relacionamento que ele acabou de iniciar com a pessoa de Jesus Cristo. Ele entendeu quem ele e ela, quem ele era. Se você começa a pensar nessas coisas, aí verdadeiramente a gente começa a lidar com a realidade do discipulado. Porque existem outras perguntas que até são pertinentes à medida do discipulado. Talvez você esteja aí perguntando: como é que eu faço para começar a olhar para o meu próprio discipulado? Como eu sei realmente que sou um discípulo? Que tipo de discípulo devo ser? Eu vou ler algo para vocês, que eu li em um dos comentários que eu pesquisei para essa palavra. E é muito interessante, ele disse assim: eu gostaria de dizer que a medida do discipulado é a realidade do relacionamento que eu tenho com Cristo. É uma relação baseada na obediência. É uma relação baseada na dependência. Esse é o tipo de relacionamento que a gente deve ter. Há uma ideia entre algumas pessoas que você pode ser cristão sem que isso afete teu estilo de vida. Isso é mentira. Às vezes algumas pessoas que, até estando na igreja e achando que pode ser cristão, sem deixar que a sua teologia entre e afete e mude a sua ética. E as pessoas continuam a viver da mesma forma. Isso não é nada novo, queridos, é muito antigo. Mas a quantidade de pessoas começando a pensar desta forma, naquele meio que nós chamamos de discípulos de Cristo, tem sido absurdo. Por que que o nosso condomínio não muda? Por que que a nossa sala de aula não muda? Por que que a minha vizinhança não muda? Por que que a minha cidade não muda? Por que que o meu estado não muda? Por que que o meu país não muda? Se eu tenho tantos milhões de crentes nesse país, o que é que falta? O que é que falta? Não é incomum, meus queridos, se você perguntar a pastores aqui desta igreja, não é incomum no gabinete nós atendermos pessoas que professam ser discípulos de Cristo, que estão vivendo em desobediência e não vê absolutamente nenhuma razão pela qual não deveriam estar vivendo em desobediência. Agem com a maior cara de pau, achando que são, mas não são patavina nenhuma. Porque não tem relacionamento com Cristo e essa teologia que vem e transforma o nosso interior. É só filosofia, princípio, procedimento ou protesto. Não é um relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus. Se eu tenho um relacionamento com Cristo, eu tenho um relacionamento com Cristo. Que é o meu professor, que é o meu mestre, que é o líder, que é exclusivamente o Filho de Deus em quem eu me alimento. Isso que significa quando eu tenho um comprometimento, eu tenho uma vida de obediência a Ele. Algumas pessoas, talvez até você esteja pensando: esse é um discurso duro, essa é uma palavra dura. Quem pode entender isso? Quem pode aceitar isso? Foi o que fizeram na época de Jesus. Por isso que muitos discípulos já não eram mais. Foram embora. Se é assim que a gente responde a essa realidade, o nosso discipulado, se ele é determinado pela nossa obediência, como a palavra nos ensina, e se é assim que reagimos, meu querido, a pergunta talvez para você seja a mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: você está indo embora também? Você está abrindo mão também da igreja e está indo embora, de Jesus está indo... Porque talvez seja essa a pergunta e o questionamento que precisamos fazer para que tenhamos um rebanho verdadeiramente comprometido com o Senhor Jesus Cristo. Não se engane. Para eu saber a medida do meu discipulado, tudo que eu tenho a fazer é identificar a realidade da relação de obediência a Ele. E eu sei o nível de discipulado que eu estou tendo com o meu Senhor. E se eu me reservo o direito de viver em desobediência, eu não deveria me iludir achando que sou um discípulo de Jesus. Porque eu não sou. E eu não estou falando, observe muito bem, eu não estou falando de perfeccionismo. Eu não estou falando de pessoas perfeitas. Porque a grande diferença entre o desobediente e a imperfeição nessa vida, sabe qual é? É que o desobediente, quando ele entende que está em pecado, ele provavelmente vai reagir dizendo: meu Senhor, não sabia que isso era pecado. Meu Senhor, eu estava errado. Me perdoa. E ele muda. Por outro lado, você vai encontrar pessoas que são desobedientes, e quando é apontado para elas que estão sendo desobedientes, ao invés de responder em arrependimento e em fé, elas insistem em serem desobedientes. A medida do nosso discipulado é a realidade do nosso relacionamento. A medida do nosso discipulado é a nossa realidade do nosso, é a realidade do nosso relacionamento. Se eu estou me relacionando com o único Senhor, o único Deus, então a gente pode identificar a realidade desta relação com o grau da nossa obediência, também da nossa dependência. Posso te fazer algumas perguntas? Você depende em quê para a sua salvação? Você depende no que para a sua vida eterna? Você está dependendo em ser o melhor cara que existe, melhor do que o cara talvez ao lado aí, porque foi isso que o vídeo nos trouxe. Aquele rapaz queria ser o melhor rapaz que poderia ser. Você está dependendo do viver uma vida decente? Você está dependendo de fazer o seu melhor e descobrir que isso vai ser o bom suficiente para Deus? Qualquer uma dessas abordagens, meus queridos, é uma afronta tremenda à cruz de Cristo. Afronta tremenda à cruz de Cristo. Se você acha que está fazendo o seu melhor para obter a vida eterna, sabe qual é a pergunta que fica? Por que que Cristo morreu? Se ser melhor do que o próximo é bom o suficiente, qual é o valor da cruz? Se ser uma pessoa melhor vai fazer você merecer a vida eterna, por que que Cristo assumiu o seu pecado, o meu pecado na cruz? E são questionamentos que, como os discípulos do Senhor, precisamos nos fazer. Há uma exclusividade sobre as reivindicações de Cristo e sobre a pessoa de Cristo. Ele afirma ser exclusivamente o nosso Senhor e exige a nossa fidelidade. Espera como consequência natural de um relacionamento íntimo com Ele a nossa fidelidade. Isso não é se eu estou afim ou não estou afim, se eu acho legal ou se eu não acho legal. Não, ele diz: olha, se você é por mim, tamo aí, ó. Porque quem me ama, quem tem um relacionamento comigo, obedece aos meus mandamentos. É o que 1 João nos ensina. Ele afirma ser exclusivamente o nosso Salvador. Ele diz: olha, eu exclusivamente serei o único meio pelo qual você pode saber sobre esse tema, perdão. Deixa eu compartilhar com vocês uma outra citação que eu achei muito legal. E a realidade da minha relação com Cristo é determinada pela realidade da dependência que eu tenho nele para ser o pão da minha existência, a minha fonte de alimentação. Você é um verdadeiro discípulo de Cristo. Este é o verdadeiro significado de um discipulado. Discipulado com o nosso Senhor Jesus é uma relação com a sua pessoa, com o Salvador, com o Senhor. É uma relação de exclusividade, é uma relação até exaustiva. Você sabe por quê? Porque exige a minha disposição para Ele, para que Ele mesmo possa ser disponibilizado para mim. Porque Ele pode fazer de tudo, mas se você fecha a porta, meu filho, Ele não vai chegar lá com o pé. Ele quer ter um relacionamento de intimidade contigo. É uma relação de compromisso mútuo com o Senhor. Ele está de braços abertos te esperando. Dizer: sim, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Não um relacionamento filosófico. De entender que talvez essa seja a melhor das filosofias aí fora. Que talvez uma boa parte desse negócio de cristianismo é verdadeiro, faz um certo sentido, então eu estou dentro. É muito mais do que pegar as leis e aplicá-las e dizer: olha, esses são os princípios pelos quais nós vamos viver. É muito mais do que procedimento, onde você diz: olha, faça isso, não faça aquilo, vá por aqui, não vá por ali, anda assim, fica em pé, não bate palma, faz assim, levanta a mão, não levanta a mão, dá glória, não dá glória, faz... E é muito mais do que protestar contra alguma coisa. Às vezes estamos tão bitolados nessas coisas que esquecemos que discipulado verdadeiro com o Senhor é um relacionamento. É muito mais simples do que pensamos. E muito mais exigente do que aquilo que sozinhos estaremos prontos para dar. É por isso que há a total e completa participação do Senhor no nosso momento de salvação. É Ele, somente Ele. Pedro foi atraído por um parente. Viu isso? Ele ouviu a mensagem de uma pessoa próxima. A gente tem ouvido nesses 3 domingos de Advento uma mensagem tremenda sobre o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, tudo que foi feito com a presença dEle. Esse Verbo se torna carne, Ele habita entre nós. Que maravilha! Você tem sido como André? Num bom sentido, um grande bocudo? E colocado, olha, precisam ouvir de Jesus, todo mundo! Não vou ter vergonha, não vou ter limites, nesse momento eu quero falar de Jesus para as pessoas. André não podia imaginar que pregando ao seu irmão Pedro, causaria um impacto tremendo na humanidade. Você deve ter ouvido falar de Pedro. Posso fazer uma pergunta para você e a gente finaliza esse nosso momento? O que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Ao terminar essa mensagem, e hoje à tarde eu dei uma subida, estava sozinho lá, eu comigo mesmo, né, na minha caixinha. Eu fiz essa pergunta para mim: o que é que eu quero? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Talvez você esteja aqui e você está dizendo: ih, pastor, está feio o negócio comigo, cara. Eu estou totalmente sem relacionamento com Deus. Esse negócio de Jesus é aquilo que você falou, é filosofia, é procedimento, é princípio, é protesto, é qualquer coisa, menos esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Talvez você esteja aí dizendo: ih, pastor, faz algum tempo que eu perdi esse processo com meu Deus. Faz algum tempo que eu perdi essa caminhada com o Senhor. O que vocês querem? Jesus, ele foca na necessidade humana. Os discípulos ainda estavam no papel de multidão quando Jesus pergunta e põe a prova sobre o que eles buscavam. Jesus põe você hoje à prova. Você vai responder como aqueles 2 discípulos dizendo: Senhor, onde é que tu estás hospedado? Senhor, onde é que eu te acho? Senhor, onde é que eu tenho um relacionamento íntimo contigo? Porque é isso que Ele quer. Se João capítulo 1 é essa maravilha de texto, esse texto está lá com um único propósito: de incomodar você hoje à noite. Mas de incomodar ao ponto de levar você a tomar uma decisão por Cristo. Incomodar ao ponto de você assumir um compromisso com o Senhor. Talvez o teu compromisso hoje seja de salvação. Talvez o teu compromisso hoje seja de renovo espiritual. De dizer: eu quero que esse negócio de discipulado que a igreja da gente tem falado tanto seja algo vivo, verdadeiro. Que esse meu RD, já ouviu falar nisso? Relacionamento discipular. Que isso seja verdadeiro dentro da minha célula, mas seja verdadeiro lá no meu local de trabalho. Onde com aquela garra que André teve para apresentar para o seu irmão, eu também tenha para apresentar as pessoas que estão ao meu redor. Mas antes de tudo, ser como aqueles 2 discípulos e dizer: Senhor, onde é que tu moras? Porque eu preciso gastar tempo contigo. Se você verdadeiramente ama a Jesus, essa é a afirmação que você vai fazer hoje: eu quero passar o dia contigo, Senhor. Como estes homens aqui fizeram. Eu quero passar o dia contigo. Intimidade. Relacionamento perto. É o que Deus quer. Se você está aqui hoje à noite, eu tenho certeza que Deus te trouxe por causa desse relacionamento que Ele quer ter contigo. E hoje à noite a gente quer te dar essa oportunidade. Então eu gostaria muito de poder orar por você e com você. Gostaria de convidar você, aonde você estiver, assim assentado, que você pudesse baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu gostaria de conversar com você. Gostaria de orar por você. Eu gostaria que agora você não se preocupasse com o horário, com afazeres amanhã, com a pessoa que está do teu lado direito ou esquerdo. Eu queria que agora você pudesse fazer uma coisa e uma coisa somente. Foca no Senhor. O que buscais? O que você quer? O que eu quero é ter um relacionamento íntimo contigo. Era isso que os discípulos estavam dizendo. Eu quero gastar tempo contigo, Senhor. Quero te conhecer mais, Senhor. Chega de tantas marcas do mundo na minha vida. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Chega de tantas filosofias que não me levam a canto nenhum. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Chega de tantos princípios na minha vida que às vezes é só um conjunto. Porque eu quero te conhecer mais, Senhor. Chega desses procedimentos de faz, não faz, deixa de fazer, faz ali, caminha por lá. Chega disso. Eu quero te conhecer, Senhor. Senhor, eu quero te conhecer. Não quero ser um simples religioso que protesta por aí. Eu quero ser como André, como Pedro, que correram, como aqueles discípulos que disseram que quero ter um relacionamento. Porque a palavra de João Batista é uma palavra fenomenal. Eis o Cordeiro de Deus. Vejam, é o Cordeiro de Deus. É o cara. Olha o Cordeiro de Deus. Com as cabeças baixas, olhos fechados, eu quero orar com você. E quero te dar uma oportunidade de você ter esse relacionamento com o Senhor. Vamos orar. Pai, tu conheces, ó Deus, que aquilo que estamos vivendo, tu conheces, Pai, as nossas limitações, tu conheces, Pai, o nosso pecado, tu conheces, Pai, a nossa iniquidade, tu conheces, Senhor, o nosso coração impuro, tu conheces, Pai, o nosso coração que busca tantas coisas menos o Senhor, tu conheces o nosso egocentrismo, ó Deus, tu conheces, Senhor, o quanto o nosso pensamento é voltado para nós mesmos. Para o que eu quero, para o que eu penso, para o que eu sonho. Ó Deus, aqueles discípulos viviam a vida deles, talvez buscando da forma como eles entendiam, mas eles foram apresentados ao Messias, assim como hoje à noite nós falamos desse Messias, aquele que veio, aquele que já estamos há 2 domingos e hoje é o 3º falando sobre essa vinda dele maravilhosa, o Eterno que veio até nós. E hoje à noite, Senhor, tu nos apresenta a um relacionamento. Hoje à noite, Senhor, tu nos apresenta algo que é muito maior do que um conjunto de regras, ou do que uma filosofia, um pensamento humano. Ó, Senhor, tu nos apresenta um relacionamento contigo, porque tu nos amas, porque tu estás com os braços abertos nos esperando. Porque hoje tu tens o perdão para nos conceder. Porque só tu és aquele que entende desse negócio de perdão. E pode nos capacitar não só a vivermos o perdão do Senhor, mas capacitados também a perdoar. Ó, Jesus, opera em nós hoje à noite. Trabalha os nossos corações. Que hoje à noite saiamos de onde estamos. E que venhamos a prosseguir para esse Deus maravilhoso, que não poupou o seu filho por nós. As cabeças baixas, os olhos fechados. Deus falou ao teu coração. Hoje à noite você gostaria de dizer assim: pastor, ora por mim. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero ter hoje esse relacionamento sendo iniciado com Ele. Eu quero provar desse Jesus que é maravilhoso. Esse Jesus que veio até a forma humana, mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou homem e veio até nós. Se você hoje deseja iniciar esse relacionamento com Jesus, eu queria orar por você. Você poderia dizer assim: pastor, ora por mim. Faz só um breve sinal levantando as suas mãos, dizendo: pastor, ora por mim. Eu gostaria de receber esse Jesus como meu Salvador. Eu gostaria de iniciar esse relacionamento com Ele hoje. Eu gostaria de conhecê-lo em intimidade. Alguém gostaria de tomar essa decisão? Só faz um breve sinal levantando uma de suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Amém, meu querido. Pode baixar. Mas alguém gostaria de dizer, pastor, ora por mim. Eu gostaria de tomar essa decisão hoje por Jesus, com Jesus, iniciar esse relacionamento com Ele. Mas alguém gostaria de tomar essa decisão? Queria falar para você, você que conhece a Jesus, você que talvez está com o teu relacionamento tão quebrado, será que hoje não é dia de renovo espiritual na tua vida? De entrega ao Senhor? Se você também deseja que a gente pudesse orar por você, interceder por você, a gente gostaria de te conhecer. Você podia fazer um sinal levantando suas mãos e dizer, pastor, ora por mim, amém, 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 amém. Glória a Deus, pode baixar a sua mão, amém, minha querida. Mas alguém vai dizer, pastor, ora por mim. Eu gostaria muito de renovar o meu compromisso com o Senhor, de ser um discípulo verdadeiro, amém, minha querida, pode baixar. Eu gostaria de pedir um favor a vocês. Vocês poderiam se colocar de pé. A gente vai começar a cantar uma canção maravilhosa que fala sobre esse Deus, sobre esse sacrifício. E eu gostaria de fazer um convite a você. Se você levantou uma de suas mãos, nos deixe orar por você. Eu gostaria de que enquanto estamos cantando essa canção, você pudesse sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu gostaria que, talvez se você está hesitando em vir aqui, pega a pessoa que está do seu lado, sai com ela, vem aqui à frente. Nós queremos interceder por você, queremos orar por você. Amém. Pode sair do seu lugar, vem aqui. Estamos juntos. Aleluia. Pode sair do seu lugar, vem aqui. Você que é líder de célula, a gente te espera aqui para orar por esse povo. Você que é líder de célula, quero te convidar a vir aqui à frente para estar junto com a gente orando e intercedendo. Talvez tenhamos aqui futuros membros da tua célula. Então, líder de célula, saia do seu lugar, venha para cá. Vamos orar por essas pessoas. Vamos interceder por elas. Amém, amém. Pode vir, queridos. Nós temos pessoas aqui precisando de oração. Deus falou ao teu coração, saia do seu lugar, é isso aí. Vem cá. Bênção, já vem lá com alguém. Deus falou ao teu coração, saia do seu lugar e vem aqui. Deixa o Senhor falar. Talvez você até conheça já alguém que está aqui. E você vai dizer, oh mano, que bom ter você na minha célula. Mas alguém gosta de dizer, pastor, ora por mim, eu estou precisando. Esse final de ano tem sido uma loucura. Esse ano 2015 foi uma luta tremenda. E eu preciso de Jesus. E eu preciso desse relacionamento renovado. Aleluia, amém. Mas alguém, sai do seu lugar. A gente vai começar a cantar. E se Deus falou o teu coração durante a canção, sai do seu lugar e vem aqui à frente.